CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
E começando com Política Regional, jornalista Elcio Costa, um dos mais conceituados aqui da nossa cidade, região do Vale do Paraíba, uma pessoa de um conhecimento extenso, né? Mas que tem um pequeno defeito, é corintiano. E como sofre? Ontem contra a Portuguesa, aquele jogo difícil demais de ser assistido, até que o comecinho foi bom, resultado final 2-0, que vale e é vaga para a próxima fase, não é, Elcio Costa? Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí na CBN. Olha, eu estou feliz com o meu time, né? Ontem o nosso português, o Vinícius Pereira lá, colocou um carrossel corintiano lá e inovou, começou com a todo vapor, colocou 2-0, depois botou o pé no freio. Estou feliz. Está classificado, não deu zebra. Estamos bem, né? Para quem já sofreu com Tolima e outra coisa... vale a pena.
É, e semana que vem, né, contra o Boca, eu acho que terça ou na quarta-feira, aí vai ser legal de assistir, pela Libertadores.
Aí é parada dura, aí vai ser complicado. É. Já vou botar minha bandeira na janela desde hoje ali, para fazer pensamentos positivos de direção lá ao Parque São Jorge.
Palmeirenses, são paulinos e santistas que moram próximos a Elcio Costa, se cuidem, porque na semana que vem tem Corinthians e Boca. Eu só assisti o jogo ontem, viu, Elcio, porque primeiro eu assisti a novela, tô assim fascinado com a novela Pantanal, né? Simplesmente maravilhosa, né? O cenário, as imagens, a interpretação, né, dos artistas. Eu estou encantado com a novela, e olha que eu não sou de assistir novela, faz tempo que eu não assisti uma novela. Mas ao lado da esposa e da filha a gente tem acompanhado, é um momento de entretenimento. Mas tem muita novela por aí que não é tão boa quanto a Pantanal, não, meu amigo Elcio Costa?
Olha, que me perdoe a Juma, né? Mas a Câmara de São José tem uma novela muito mais vibrante e apaixonante que essa. Porque a Câmara deve retomar hoje a discussão da reforma da Previdência Municipal. Porque essa novela tem sido a campeã de audiência na cidade nas últimas semanas. É um enredo de amor, ódio, ambição, vingança, estrelado pelo governo, pela oposição e pelo sindicato dos servidores. O projeto não está na pauta, mas isso não quer dizer nada. Ele pode entrar no VaptVupt, e vai a plenário caso o governo consiga os 14 votos necessários para sua aprovação, 2/3 dos votos da casa. Até ontem eu fiz uma continha assim de português, né, no papelzinho assim com lápis, dava 12, mas é sempre bom ficar atento. A reforma da Previdência, assim como essa dívida de 192 por aí milhões do Instituto da Previdência do Servidor Municipal, que foi parcelado em 20 anos, veja bem, Fernando, 20 anos, são dois exemplos de abacaxis deixados por Felício Ramute para o novo prefeito Anderson Faria, né? A gente tem que ser claro, Felício fez muita coisa boa, um governo muito bom em 5 anos, saiu com uma aprovação extremamente positiva, mas deixou uns abacaxis, uns pepinos, algumas coisas, uns hortifrutis pelo caminho. Eu citei dois, mas a lista pode ser maior, né? Por exemplo, o modelo de licitação do transporte público municipal, que teve, aliás, essa semana, mais uma etapa do seu processo suspenso de novo pela Justiça. E dizem que o Felício está deixando uma dívida mais ou menos de 500 milhões, né, com essa saída dele. E se for isso mesmo, eu preciso apurar esse valor... É uma dívida bem superior à que ele herdou em 2016 do Carlinhos Almeida, lembra? Teve uma polêmica que era uma dívida astronômica, que não dava para pagar, que o PT deixou. Então, pode ser que ele esteja deixando uma dívida maior, né? Isso também tem as questões do atraso das obras da linha verde, né? Que já de tanto atraso já está maduro. Mas voltando à Câmara, essa é uma novela que vale a pena acompanhar, Fernando. Como você está fazendo com o Pantanal lá com a família, capítulo a capítulo. Afinal, a reforma passa ou não passa? Como vai ser o voto, por exemplo, de dois vereadores que viraram chaves nesse processo, o Fernando Petit e o Tomás Barbosa, que eles votaram a favor da reforma no primeiro turno, e que depois, nas votações paralelas, como por exemplo no parcelamento da dívida, eles votaram contra, né? Então, eles mudaram de barco no meio do processo, como é que eles vão votar agora? Essa é uma questão grande. O governo, a oposição e o sindicato de servidores marcam bastante os vereadores nessa fase. Uma coisa é certa, Fernando, a hegemonia da bancada governista, como a hegemonia do Corinthians no jogo de ontem, por exemplo, foi diluída com a troca dos prefeitos. Se ela vai ser retomada ou não vai ser retomada, a gente só vai saber nos próximos capítulos, mas com certeza essa novela é boa, digna de Jeanette Claire, Gilberto Braga e Benedito Rui Barbosa, autor de Pantanal, né, que você voltou a assistir, com a Juma voltando a surpreender a gente com cada cena, e as cenas da natureza, principalmente.
De olho não só no Pantanal, mas eu queria saber se de repente na Câmara Municipal aparece algum velho do Rio, né, que pode virar uma sucuri e resolver essa questão, né, porque essa dúvida, né, sobre os votos do Fernando Petit e também do Tomás Barbosa, a gente fica, o Renato Santiago, vereador, saiu agora há pouco daqui, disse que o governo vem trabalhando, retomando a maioria, mas a gente sabe, a gente tem a informação de que não está sendo fácil. Não só a troca de prefeitos, mas também, de repente, a troca de partido, né, saindo do PSDB e indo para o PSD, pode ter atrapalhado um pouco essa caminhada, essa tranquilidade que o governo tinha na Câmara Municipal, não, Elcio?
Acho que isso é natural, né, Fernando? Porque quando eles falam que não acontece nada, é o mesmo governo, não muda nada. Na realidade, muda o equilíbrio político. Houve uma mudança na chefia do Executivo, houve uma mudança em bloco partidário, que é complicado, e acho que isso aí só vai equacionar mesmo quando a gente...
Bom, nós tivemos uma pequena pausa, né, na participação do Elcio Costa. Estou olhando aqui na telinha, está congelado o Elcio Costa. Eu acho que foi a interferência do velho do Rio, né, que de uma certa forma entrou aqui na conversa, virou sucuri e congelou a imagem do Elcio Costa, que já está de volta para poder completar o raciocínio e falava a respeito desta equação lá na Câmara Municipal. Deu certo, Paulo Lima? Não deu certo. Bom, estamos aguardando que seja retomado o contato com o Elcio Costa, nosso colunista, falando de política regional.
É isso aí. Ele citou casos aí importantes, aí, principalmente que essa semana é uma semana decisiva. Decisiva em relação a votações na Câmara Municipal. A gente vai ficar de olho. Tivemos agora o Renato, né, conosco aqui, o vereador, falando sobre essa votação importante de hoje. E a gente quer ouvir do Elcio aí, que ele complemente o raciocínio aí pra gente, agora que ele está de volta aqui na CBN Vale, primeira edição.
Acho que eu fui boicotado, a minha euforia corintiana, algum vizinho meu aí, santista, São Paulino ou palmeirense, pá, cortou o meu sinal.
Se o vizinho do Abel Braga tá feliz agora, o seu vizinho deve estar com a pulga atrás da orelha, né, Elcio?
É, mais ou menos. Meu vizinho mais próximo é corintiano e ele é mais fanático que eu. Então eu acho que aqui eu tô resguardado. Eu tenho um back central aqui para me resguardar. Ele falhou, alguém derrubou a transmissão. Eu estava dizendo que é o seguinte, que o resultado dessa questão partidária, é natural que haja essa mudança, essa acomodação. A eleição de 22 esse ano, não, em São José, ela só vai terminar em 24. Quer dizer, a gente precisa entender como é que vai ser o desempenho do ex-prefeito Vinícius Ramute nas urnas, qual vai ser o destino dele, Palácio dos Bandeirantes ou alguma outra coisa depois de 22, qual vai ser o desempenho dos candidatos a deputado, principalmente o deputado Eduardo Cury, né? Então, veja, a gente precisa de um processo todo, e essa acomodação que está tendo na Câmara é natural, a gente não pode ficar assustado achando que é o fim do mundo ou nem achando que está tudo tranquilo. É uma negociação natural. Volto a falar, essas votações polêmicas, o governo joga duro, a oposição joga duro e o sindicato e os servidores marcam bastante, eles cobram os vereadores das suas posições, mas é natural. Eu queria só falar uma questão, Fernando, hoje saiu também uma pesquisa importante, acho que tem algumas pesquisas, eu acredito em pesquisa, né, independente do instituto que faz, né, o Instituto Jabaquara de trás da ponte, de repente não dá um número bom, mas alguns institutos, eles são bastante confiáveis. Hoje saiu uma pesquisa de um instituto confiável, que é a Genial Quest, que ela mostra um cenário não cristalizado, porque os indecisos são muito grandes, mas mostra um cenário de pouca evolução ao governo do Estado, às postulações ao governo do Estado. Isso interessa ao Felício, eu conversei com ele essa semana, ele estava esperando essa pesquisa também. Mostra o Haddad com 30% no cenário completo, mostra o França com 17% no cenário completo, Tarcísio 10%, Rodrigo Garcia, que é o governador, ele tem a máquina a seu favor, com 5%, e Felício, num cenário com todos os candidatos de 1%, num cenário sem o França de 2%. Felício está correndo muito o interior, essa semana ele ficou com o início da semana aqui em São José, mas voltou, já correu o interior, ele está fazendo uma campanha para tentar melhorar o seu desempenho. Eu acho que de positivo da campanha do Felício até agora é a exposição que a cidade de São José dos Campos está tendo na mídia, tanto do interior do estado, na mídia da capital e até na mídia nacional. Então, exemplos de boas práticas e boas gestões da cidade estão sendo colocadas num diapasão maior. São José, durante muito tempo, eu acho que nos últimos tempos, ela estava conversando isso também essa semana, ela deixou de ser uma referência. Às vezes você escuta a cidade é tecnológica, né? Aqui nós temos a terceira maior fábrica de aviação do mundo, né? Uma coisa que a gente tem que se orgulhar. E tem práticas também políticas que são importantes. Então essas práticas políticas, em debate, acho que são um ganho para a cidade. E acho que para o cidadão da cidade, o cidadão que mora aqui, que tem orgulho, que gosta da cidade, também é uma coisa que a gente deve levar em consideração. Votando ou não no Felício, hein? Isso não é propaganda eleitoral, não. Aliás, eu só torço para o Corinthians. Então, eu acho que é uma coisa que para a cidade é positiva nesse processo todo.
Eu concordo com você. A divulgação, a exposição de São José dos Campos, isso daí pode, lá na frente, de uma certa forma, trazer muitos benefícios aqui para a nossa cidade. Elcio Costa, foi uma alegria, um prazer tê-lo aqui de novo na CBN. Quinta-feira tem mais, estaremos aqui de volta com a vitória do Corinthians sobre o Boca pela Libertadores. Até quinta-feira que vem, viu, Elcio?
Até a quinta, Fernanda, até a quinta, Marcelo, obrigado. A gente se fala.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.